E a nossa conversa agora é sobre a pessoa na terceira idade. Quais são as políticas destinadas à pessoa idosa? Como a pessoa idosa tem vivido? Quais são os desafios a serem enfrentados, entre eles a questão do idadismo, a questão da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida? Nós vamos conversar com Graça Sena. Ela é gerontóloga, ela é presidente da ANG, Associação Nacional de Gerontologia, aqui para o Regional Bahia, e ela também é diretora da Faculdade da Maturidade. Oi, Graça, bom dia, seja bem-vinda e parabéns aí pela nova gestão.
Bom dia, Patrícia, e todos os ouvintes aí em sintonia. Pois é, assumindo mais esse desafio aí, né, com a causa tão importante, né, da nossa sociedade, que é a questão do envelhecimento do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, enfim, do mundo, né?
Exatamente. Na verdade, um reconhecimento, né, Graça, de um trabalho que você já vem realizando como gerontóloga, também aí à frente dessa faculdade da maturidade, e estar agora à frente da ANG é realmente só ampliar um trabalho que você já vem realizando. Mas para quem não conhece, o que é a ANG, quem é Graça Sena e como Graça Sena vai estar atuando, né, nesse novo papel, nesse novo cenário? O que é que você está trazendo de possibilidades e a sua perspectiva de estar à frente da ANG nesse momento?
Pois é, Patrícia. É uma causa que eu trabalho há muitos anos, são 38 anos, né? Eu, Graça Sena, que me dedico a essa questão do envelhecimento, tá? Sou gerontóloga e trabalho desde então sempre com essa causa, né? Sou membro fundadora da nossa ANG Bahia, porque ANG significa Associação Nacional de Gerontologia, né, a nível Brasil, e os estados têm as suas estaduais, e eu agora assumi o desafio da presidência, né, de estar como presidente nessa gestão agora 2023-2025. Né, sempre trabalhamos juntos com a ANG, desde a sua fundação, mas como sou envolvida em tantos outros projetos também, dentre eles a Faculdade da Maturidade, que você citou aí, que é nossa, que eu sou a diretora também, um trabalho bem, bem intenso, promovendo a questão da qualidade de vida da pessoa no seu processo do envelhecimento. Mas a ANG eu decidi, né, abraçar de uma forma mais presente, assumindo a presidência e contando com um grupo muito coeso, um grupo de pessoas extremamente capacitadas e disponíveis também, né, para defender essa causa. Então, eu digo que nós não fazemos nada sozinhos, a gente precisa de ter pessoas ao nosso lado. Não digo nem que pensem igual, porque pensar diferente é bom, porque leva reflexões, leva ao crescimento, mas que lute pela mesma causa, que é a questão da pessoa idosa na nossa sociedade. E, graças a Deus, conseguimos formar essa chapa e estamos aí liderando com algumas intenções novas, né, trazendo de forma mais presente, mais, como poderia dizer, mais determinante de fazer realmente algo pelas pessoas que estão nesse processo de nossa sociedade. Então, estamos com alguns projetos aí e vou colocar aqui para você em primeira mão alguma coisa que nós, enquanto diretoria, estamos construindo. Um deles é um projeto até bastante desafiador, Patrícia, porque nós estamos vivendo a década do envelhecimento saudável instituído pela Organização Mundial de Saúde, né, que definiu 2021-2030 como a década do envelhecimento saudável. E ele trabalha com 4 pilares, né, de ação, isso a nível mundial. E um deles trabalha com a questão das cidades amigas da pessoa idosa, ou seja, você tornar aquele ambiente, aquele espaço, aquela cidade, aquele estado, com condições para que as pessoas que estão envelhecendo tenham efetivamente uma boa qualidade de vida naquele espaço. E o que é ter uma boa qualidade de vida? Primeiro, definir que a velhice não é doença, tá? Isso a gente não é, isso é um mito, mas o processo de envelhecimento nos traz, de alguma forma, algumas limitações, algumas restrições, principalmente as pessoas muito longevas, que seriam os velhos acima de 80. Então, às vezes, tem uma questão fisiológica, tá? E não patológica. Então, às vezes, a questão da acuidade visual diminui, a questão da marcha, alguns são acometidos por um processo também de doença, como as demências, e que precisam estar se sentir incluídos numa sociedade. Então, a gente precisa ter um ambiente de acessibilidade, com serviço adequado, serviços especializados para essa população, até porque é um projeto que diz respeito à sociedade como um todo. Primeiro que todos nós somos seres envelhecentes. Ou seja, desde o momento que a gente nasce, a gente começa o processo do envelhecer. Então, a gente está construindo uma cidade para todos. Outro fator importante que faz com que a gente haja de uma forma muito urgente é que nós já somos um país de velhos. Então, já se foi o tempo que o Brasil era um país de jovens. Então, já somos um país envelhecido e que em 2050 nós vamos ter mais pessoas acima de 65 anos do que crianças e jovens de 0 a 15 anos de idade. Então, é algo emergente, onde nós precisamos que as políticas públicas sejam efetivadas. Então, diante dessa proposta, nós, enquanto a NG Bahia, propomos, em parceria com algumas instituições também da sociedade civil, algumas públicas, para fazer um projeto piloto em Salvador, Patrícia. É a primeira vez que a gente está colocando isso em público, nós estamos nesse processo de construção, que escolhemos um bairro para trabalhar em cima de considerar o bairro da amiga da pessoa idosa. Esse bairro, a princípio, será em torno do bairro da Pituba. Porque o bairro da Pituba seria num primeiro momento? Porque a gente tem que trabalhar com os pés no chão e ver a questão do que seria viável. Como nós já temos algumas parcerias que atuam nesse bairro, com a pastoral da pessoa idosa, como a própria matriz da Nossa Senhora da Luz, né? O Frei Fernando, a gente tem comunidade da Guarda Civil, que já estão sendo envolvidas nesse processo e que nós vamos atuar juntas à comunidade, junto aos empreendimentos que tem nesse bairro, ao comércio que tem nesse bairro, para que esses equipamentos criem estratégias, criem formas de facilitar o acesso a essa pessoa idosa. Então, a nossa intenção também é que a gente está criando um selo, né, para que esses espaços sejam públicos ou privados, atendendo a determinados critérios que a NG, né, nós estamos construindo, receberia como um empreendimento amigo da pessoa idosa. Aqui alguns dos critérios, como acessibilidade, como disponibilizar a questão do estatuto da pessoa idosa, como o atendimento, né, a essa pessoa. Então, são alguns critérios e essas instituições ou espaços que preencherem esses critérios vão receber esse selo dado pela NG como espaço, instituição, empreendimento amigo da pessoa idosa. E aí nós vamos, aos poucos, né, construindo essa rede para que daí esse projeto seja um piloto para que a gente possa ir levando para outros locais da cidade, inclusive com bairros da periferia, onde precisa requer uma estrutura, uma infraestrutura maior. A gente precisa envolver o poder público, a prefeitura, o Estado, mas temos que começar por algo. Então, nós estamos já trabalhando nessa questão, porque a gente precisa construir uma cidade amiga da pessoa idosa. A gente sabe a dificuldade da cidade de Salvador, por ser uma cidade antiga, a sua própria estrutura, né, de ruas, de empreendimentos, ainda não tem esse olhar. A gente precisa estar revendo a questão dos meios de transporte, o preparo dessas pessoas, desses motoristas para lidar com essas pessoas idosas, enfim. O desafio, mas temos que começar. Então, a NG já está iniciada com essa proposição de, no primeiro momento, trazer o bairro da Pituba como um bairro amigo da pessoa idosa. Vamos estar envolvendo a comunidade, que é importantíssimo, né? E também o poder público. E um outro projeto...
Antes só de falar, Graça, desse próximo projeto, primeiro a gente acolhe, né, e abraça essa iniciativa muito boa. O bairro da Pituba, assim como outros, a gente tem também aqui no centro, Nazaré, Barbalho, uma comunidade de idosos muito grande. E começar, tem que começar por algum ponto, né? Que seja no ambiente para iniciar o projeto piloto. Mas você fala que começa numa comunidade, no bairro, mas a ideia é a gente ter uma cidade amiga da pessoa idosa. E será que Salvador, de modo geral, considerando esses critérios que vocês estabeleceram, até para gerar esses equipamentos, iniciativas e uma cultura de cuidado, de zelo com a pessoa idosa, partindo de um bairro, olhando a cidade como um todo, Salvador ainda tem muito que caminhar, ou nós estamos bem nesse sentido de já sermos uma cidade amiga da pessoa idosa, Graça?
É, nós estamos muito aquém, Patrícia, do que seria considerado Salvador uma cidade amiga da pessoa idosa. Primeiro, a gente precisa ter um apoio, um reconhecimento, um entendimento por parte do poder público, né? Primeiro, entender a importância de transformar Salvador como uma cidade amiga da pessoa idosa e investir nisso. É, quando a gente fala em políticas públicas, que é um dos objetivos também da NG Bahia, enquanto a sociedade científica, né, que trabalha por essa implementação das políticas públicas, é levar esse conhecimento junto ao poder público, às secretarias competentes, para que seus gestores comprem essa ideia. Porque o que nos deixa muito surpreso é que nós temos políticas públicas, sim, a nível de estruturada em papel, como o próprio Estatuto da Pessoa Idosa, que é riquíssimo, mas que diria que 5% deles funciona. Os 95% não tem nenhuma resposta ainda, mesmo tendo uma lei. Então, por isso que a gente precisa envolver os órgãos da sociedade civil, né, organizada como a ONG, todas as outras associações também, a própria pessoa idosa, que é importante estar nesse processo, e a comunidade como todo, a família. E o primeiro passo é conhecer quais são esses direitos dessas políticas públicas, conhecer por detalhe o Estatuto da Pessoa Idosa para que a gente possa cobrar.
Você está em sintonia em rede pela Excelsior, AM 840, FM 106.1, falando com Graça Sena, da ANG. Falávamos, no bloco anterior, sobre o projeto A Cidade Amiga da Pessoa Idosa. Mas tem outras novidades também, não é, Graça, que você quer implementar nessa gestão? Qual seria?
Sim, Patrícia, você vê que são muitos os desafios, né? É, uma outra proposta que nós estamos fazendo já em projeto também, que é a confecção de uma cartilha, que a gente tem chamado a princípio Cartilha Caminhos do Envelhecer, que seria uma cartilha de fácil acesso, com a linguagem fácil, ilustrada, feita de forma sustentável, para que seja divulgado a todas as pessoas, a comunidade como um todo, mas preferencialmente também as comunidades que têm mais dificuldade de acesso a essas informações. Porque as pessoas que lidam e já participam de alguns grupos, né, estruturados, já conseguem ter, pelos seus líderes, algumas informações em relação a esses direitos, né, das políticas públicas para a pessoa idosa. Mas quem às vezes não participa disso, está lá na sua comunidade, que não tem acesso, precisa conhecer. Então, nós vamos estar elaborando essa cartilha, que será distribuída nessas comunidades. Utilizaremos também instrumentos de locais para distribuição, como no metrô, nas estações. Enfim, vamos fazer uma rede de distribuição e também de orientação para essas pessoas, para que a gente possa estar divulgando, para que essas políticas públicas possam ser cobradas ao poder público para sua implementação. Porque são muitos os direitos e as pessoas às vezes desconhecem. Os direitos mais conhecidos, quando a gente pergunta assim, o que é que a pessoa idosa, né, no Brasil, 60 anos, tem direito? Ah, é o passe livre a partir de 65, é a meia entrada. Mas vai muito mais além disso, né? A gente tem a questão das habitações, que a gente tem um percentual dessas habitações populares, um percentual é destinada a pessoa acima de 60 anos. No judiciário, os processos de pessoas acima de 60 anos têm que entrar como prioritário. Né? Tem a questão da educação, tem a questão dos concursos públicos e que em caso de empate, né, a pessoa mais idosa tem a preferência. Então, são tantas outras questões que a população desconhece. A questão do serviço público, da saúde, ao direito de ter seu acompanhante lá 24 horas. Enfim, a gente quer passar essas informações. E para isso a gente vai precisar de apoio, de parcerias. Então, depois nós vamos estar convidando empresas, né, que queiram vincular o seu nome com uma responsabilidade social para que chegue a essa população. E a população, às vezes, não só que está mais nas comunidades periféricas, mas no próprio centro da cidade, muita gente desconhece. Então, é uma cartilha para a nossa sociedade ter esse conhecimento para que a gente consiga essas implementações. Então, é outro desafio que nós já estamos também na fase já da elaboração do projeto e a gente precisa agora ir atrás de fontes financiadoras. A gente quer fazer cartilhas simples, papel reciclado, enfim, algo que baixe o custo, mas que tenha um acesso enorme a todas as pessoas. Então, a ANG vem, né, nessa gestão com esse propósito realmente de uma coisa mais efetiva junto à população, pessoa idosa, junto aos profissionais, né, que trabalham com esse público da pessoa idosa, aos especialistas gerontólogos, e para isso a gente precisa unir esforços. E o que nós estamos conclamando também, Patrícia, é que as pessoas se interessem e se associem à ANG Bahia, que é uma associação sem fim lucrativo, né, científica, e a gente precisa se fortalecer. Então, hoje a gente tem, né, uma anuidade de R$ 80,00, né, é anual, e a pessoa adere à associação, contribui com a associação, e nós estamos também criando alguns benefícios para quem é associado. Então, é algo importante, não só por fazer parte, fortalecer essa causa da pessoa idosa na Bahia, mas também terá também outros benefícios por fazer parte da ANG Bahia como uma forma de estímulo. Então, a gente precisa realmente ter espaços como esse, como você está abrindo aqui, porque é um trabalho, como eu disse no início, que diz respeito à população como um todo, seja da criança, que será o futuro velho, e aos que já estão velhos. E quando eu falo velhos, é pela faixa da idade, né? Não naquele sentido daquele estereótipo do velho, aquela coisa que, do fim, do que não presta. A gente precisa entender que a velhice é múltipla, né? Existem várias velhices, a velhice não é uma só, porque o conceito menos importante, o que menos representa a velhice é a cronológica, mas é um marco, né? 60 anos é considerado velho, considerado pessoa idosa na nossa sociedade, mas os outros fatores extrínsecos, como qualidade de vida, ambiente, cuidar da saúde, acesso à saúde, alimentação, né? Tudo isso faz com que diferenças regionais, de clima, de estrutura, tudo isso faz com que as velhices sejam múltiplas. A gente não envelhece por igual. A gente, inclusive, nas últimas estatísticas, né, do IBGE, agora de 2022, que foi divulgado agora, os dados são assustadores em relação a questão do envelhecimento, assustadores no sentido de que a quantidade de pessoas idosas faz com que a sociedade precisa repensar toda a sua estrutura, a nível de educação, de saúde, de lazer, né, entretenimento, a parte da previdência, que é outra questão importante que vai ter um impacto enorme, né? Nós vamos ter muito mais pessoas na área da inatividade pela aposentadoria do que pessoas na ativa. Então, tudo isso tem que ser revisto. E a própria idade, que é considerada pessoa idosa no nosso país, já tem alguns projetos de lei na Câmara, alterando já de 60 para 65 anos devido ao aumento da expectativa de vida. Tá? Na Europa, outros países mais evoluídos, é 65 anos. Mas na Itália já se instituiu a pessoa idosa só a partir dos 75 anos.
Olha,
né?
Pois é.
Então, a gente tem um retrato de uma longevidade que é uma conquista da sociedade, uhum, né? E o desafio nosso é viver muito, sim, mas com qualidade.
Exatamente.
É esse o grande desafio que a gente precisa ter, construir essa sociedade para que nos favoreça ter um envelhecimento digno, né, com respeito e da melhor forma possível, saudável.
Longevidade com qualidade de vida. E o censo do IBGE traz essa realidade, esse recorte. É uma realidade não só do Brasil, mas do mundo, o envelhecimento. E a gente tem visto cada vez mais as pessoas querendo estar participando da questão econômica, da questão cultural. Ou seja, um envelhecimento ativo. Não é aquele envelhecimento de ficar em casa, parado. E as políticas públicas devem acompanhar também esse movimento da pessoa idosa que se mantém ativa em todas as idades. Agora, tem algumas perguntas aqui do nosso ouvinte, Luiz. Ele diz o seguinte: quais são os benefícios para os associados dessa ONG, né? No caso, da ANG, não é ONG, gente, não é uma ONG, mas a ANG, que é a Associação Nacional de Gerontologia. Então, se dá algum benefício para o associado e por que a escolha da Pituba, considerando que talvez seja um bairro onde os idosos que vivem lá tenha acesso à saúde, à educação, por conta do padrão, né, de vida de quem vive nesse bairro.
Perfeito. Eu vou começar pela segunda. Foi o que eu falei no início. A gente precisa começar de algo que não é fácil, criar um projeto piloto e diante das, entre aspas, facilidades que a gente tem de uma rede de apoio que também compra essa ideia, que fica localizada no bairro da Pituba, é como se a gente fosse criar. Eu concordo que o bairro da Pituba, inclusive isso gerou uma discussão dentro da nossa associação, não seria um bairro mais necessitado no momento, mas é o bairro que nos dá uma condição de realizar um projeto piloto. Então, eu não posso, nós não podemos pegar um bairro extremamente carente de serviços, de estrutura, porque nós não temos ainda, nós não estamos fortalecidos no sentido de conseguir toda a estrutura junto aos poderes públicos. Então, a gente quer mostrar que é possível, dentro de um bairro que nós já temos essa rede de apoio, para a partir daí, com esse projeto piloto, a gente poder ter subsídios de apresentar nas outras comunidades, principalmente as mais carentes. E como eu falei também, Salvador é uma cidade difícil, porque é uma cidade não é plana, tem muitas madeiras, tem muitas comunidades, também morros, o acesso que precisa de uma intervenção, mas isso só será feito se o poder público enxergar essa necessidade e ver os benefícios para a comunidade tendo um bairro amigo da pessoa idosa. Então, foi por uma questão de nós conseguirmos realmente implementar. Tá? Então, é do pé no chão, é de formiguinha, então por isso que o bairro da Pituba, por já ter essa rede de apoio da pastoral da pessoa idosa, da paróquia Nossa Senhora da Luz, da Guarda Municipal, de outros empreendimentos que tem na região. Só por isso. É apenas um projeto piloto. Temos que começar de algo. Em relação a ser sócio da ING Bahia, nós estamos construindo uma rede também de apoio e de parceiros para que o associado tenha benefícios. Benefício nos eventos científicos da área da geriatria e da gerontologia, benefícios em cursos de pós-graduação em gerontologia, eu falo isso a nível dos técnicos, benefício de determinada rede de apoio, como um exemplo, farmácias, que quem tem a carteirinha da ING Bahia teria um desconto, né? Além de ter a participação, né, efetiva dentro da construção do conhecimento em prol da pessoa idosa, com reuniões científicas, com trocas, com seminários. Essa é a nossa ideia, e que esses associados também possam colaborar diretamente nesse projeto. Porque a partir do momento que a gente tem uma diretoria extremamente competente, motivada, nós estamos formando, iremos formar comissões com os membros da ING para fortalecer esses projetos. Então, destinado àquelas pessoas que acreditam nessa causa, querem lutar por essa causa, para que a gente possa seguir em frente. Porque, como eu disse antes, sozinho nós não fazemos nada. A gente precisa fortalecer. E a própria associação precisa estar fortalecida para que tenha força de lutar cada vez mais diante do poder público, que é os gestores que são responsáveis por assinar ali efetivamente as ações para beneficiar a população como toda, em especial a população da pessoa idosa.
Então, pois é, uma ação conjunta, todos unidos por essa causa. Leis, nós já temos bastante leis para atender a essa comunidade, agora elas precisam ser efetivadas, não é isso, Graça? E aí, exatamente, essa ação não é só da instituição, mas de toda a sociedade civil organizada, entender que a questão do envelhecimento é uma questão que toca a todos. Todos nós vamos envelhecer um dia, né? Se assim for, estivermos com nossa...
Todos nós já estamos no processo, estamos, né, do processo. Envelhecimento.
Já estamos nesse processo.
Inclusive, a gente clama pela mídia, assim como você abriu esse espaço, que outras mídias abram espaço para que a gente possa falar, colocar o quadro, né, o que está acontecendo na nossa cidade em relação ao envelhecimento, todas as suas seus desafios e as conquistas, né, que já tivemos também. Porque a mídia tem um poder importante que faz chegar essas informações a um número maior de pessoas.
Ok, com certeza. Todas aquelas pessoas que estão realmente envolvidas, incluídas com essa causa da pessoa idosa, precisam somar forças. E não é só ter saúde. A gente fala muito da questão da saúde, mas o idoso quer muito mais. Ele quer lazer, ele quer passear, ele quer viajar. Ele quer viver uma vida ampla com os seus direitos, não é? Então, todas essas necessidades e demandas precisam ser atendidas. Por isso, a importância de ter uma associação como a sua fomentando tudo isso. Então, que recado você quer deixar aí para a comunidade? Que convite? O que é que a gente ainda pode esperar mais aí ao longo dessa gestão? Quem quiser conhecer mais a ANG, como entrar em contato?
Pronto. Primeiro, o que nós esperamos é que a gente consiga, né, agregar mais pessoas, sensibilizar o poder público e realmente iniciar esse processo de efetivação dessas políticas públicas. Então, conclamar que vocês possam fazer parte da associação. Eu vou deixar um contato, quem quiser se associar ou tirar maiores dúvidas, eu posso dar maiores esclarecimentos, que é o 71, né, Salvador, 99137-4965. 99137-4965. Pode mandar alguma mensagem pelo WhatsApp que a gente responde e também tira todas as dúvidas. E o recado que eu deixo aqui... Nós conquistamos uma longevidade, isso é um fato. Infelizmente, essa longevidade saudável não é para todos, mas nós precisamos resgatar isso em todos os níveis, como você bem falou aí. Não é só a questão da saúde, né? Eu diria até da saúde, não é aquela visão que a gente tinha da saúde sendo não ter doença, mas sim na visão da saúde ampliada, que é a saúde física, mental, social e espiritual. Então, isso é que nos vai trazer uma qualidade de vida e acreditar no potencial de cada pessoa que está envelhecendo. Hoje, a pessoa idosa precisa ser reconhecida como ser participativo, atuante, e que tem condições de enfrentar muitas conquistas novas. Basta apenas ter uma certa oportunidade, que é isso que a gente tenta, né, e faz junto com a faculdade da maturidade. É proporcionar instrumento para que as pessoas vivam de uma forma mais intensa a sua vida, que tenha um propósito de vida e não fique apenas em casa esperando a morte chegar.
Isso não, gente, tem muito o que ser feito. Então associe, faça esteja presente na associação, é o local onde você pode trazer as questões e participar efetivamente para que a mudança de fato aconteça. E já tem gente aqui interessada pedindo aí o contato da ANG, vamos sim passar para vocês, tá, gente? Obrigada, Graça Sena, gerontóloga, presidente da ANG Bahia, diretora da Faculdade da Maturidade, que esteve aqui com a gente hoje no nosso Sintonia com a Família, com a sociedade, com a vida. Obrigada, então, Graça. Beijo grande.
Obrigada a você, Patrícia. Nós que agradecemos. Eu sei que você é uma pessoa também que abraça essa causa, defende. Então, só gratidão e estamos juntas aí para novas conquistas.
Obrigada.
Forte abraço a você e a todos os seus ouvintes.
Obrigada, então.